muito tempo atrás, em um lugar não tão distante assim, um templo sagrado foi erguido. Lá eram guardados diversos mundos, todos criados por mentes habilidosas.
Mas esse templo foi invadido por criaturas mágicas que, no momento do mais puro tédio, acharam uma boa ideia misturar todo o nosso acervo de histórias fantásticas. E agora, a nossa missão é tornar esse lugar habitável novamente.
Eu sou a Carol Vidal.
E eu me chamo Caio Amaro.
E desejamos que aproveite sua visita na livraria Leia Novos BR, onde a literatura nacional é a protagonista de todas as estantes.
E por favor, não repare da bagunça.
Pindorama, as narrativas curtas da ficção científica brasileira.
Tá começando o Pindorama, nosso podcast quinzenal sobre narrativas curtas de ficção especulativa nacional. Meu nome é Rodrigo Hipólito e hoje nós falaremos sobre a coluna do Valdson Souza no portal Gizmodo. Isso significa que o programa de hoje não será sobre um conto em específico, mas sobre várias narrativas curtas. Para me acompanhar, eu tenho a alegria de receber aqui o pessoal do podcast Suposta Leitura.
Oi gente, tudo bem? Eu sou o Lucas do Suposta Leitura, tô invadido aqui o Pindorama dessa vez.
E eu sou a Ana Raíssa, eu tô lá com o Lucas no Suposta Leitura, né? A gente já falou do Pindorama no Suposta Leitura alguma vez, que a gente falou que a gente era super fã, então é um prazer estar aqui.
É, velho, uma meio rasgação de seda aqui, né? A gente fica, vamos falar que somos mutuo fãs, porque todo mundo no Pindorama também já escutava o Suposta Leitura. Aliás, até pensar no tamanho do podcast, no público que a gente queria alcançar, tem um pouco de inspiração do podcast de vocês. Pra quem não ouviu ainda, vale a pena vocês comentarem um pouco sobre o projeto que não tá aí desde ontem, né?
Pois é, o Suposta Leitura tá rolando há um pouco mais de dois anos e meio, mais ou menos. A gente tem podcasts agora quinzenais, de mais ou menos meia hora de duração, sempre falando sobre alguma coisa do universo literário. Na maioria das vezes a gente fala sobre algum livro que a gente seleciona, mas às vezes tem discussões sobre outras coisas, falamos sobre contos também. Tem um episódio especial com o pessoal do Pindorama também que tá pra sair por agora, então é legal ficar de olho lá, porque dá pra fazer esse crossover aí, conhecer essa brincadeira que a gente fez entre os dois podcasts, né? E eu acho que talvez o nosso principal foco lá no Suposta Leitura é a curadoria, que é uma coisa assim, a gente não fala de um livro que tá em alta só porque ele tá em alta. A gente precisa ler, gostar muito e querer falar sobre. Não é todo livro que a gente lê que a gente fala, não é todo livro que a gente gosta que a gente fala. A gente tem que gostar e tem que achar que gera uma discussão legal pro podcast. Então, essa curadoria acabou que, sem querer, a gente conseguiu um público que é muito, muito fiel a gente, sabe? Eles participam muito, tudo eles interagem, tudo eles estão sempre acompanhando. Tem uns que deixa acumular episódio porque gosta de maratonar, sabe? Então, sem querer, não planejamos isso, a gente só queria ligar o microfone e falar sobre livro, a gente acabou chegando nesse formato aí.
E uma coisa que eu acho legal da gente puxando a sardinha, né, pra nossa brasa aqui, é que a gente fala bastante também sobre livros tanto nacionais quanto estrangeiros, que são clássicos, né? Então a gente puxa, assim, um Lima Barreto, um Machado de Assis, e no início a gente fez de teste pra ver como seria a reação da galera, né? Porque geralmente são uns temas mais cabeçudos, o pessoal fica meio, academicismo não. E a gente tentou evitar isso e deu certo. A gente tem esse nosso público, assim, é um público que gosta de ouvir a gente falar de uma coisa mais clássica também, mas não só disso, vive o Suposta. E, cara, é bem bacana, assim. A gente acha que quem curte o Pindorama vai curtir a gente também, modéstia à parte. E a gente já foi doido de ter episódio semanal, não temos mais, porque as pessoas percebem os erros, mas a galera sempre pede pra voltar a ser semanal, mas não sei, hein?
É, cara, não, se o pessoal quiser episódio semanal, pensa, escuta o Suposta Leitura numa semana, na semana seguinte escuta o Pindorama. A gente tem dois podcasts quinzenais aí e que eles estão muito próximos.
Resolvido!
Tá resolvido.
Vou dizer que eu escuto o Muito Suposta Leitura para poder me inspirar para ler e para escrever também. Eu já peguei muita dica de leitura com vocês lá, é sempre muito, muito bom nesse sentido. E quando eu quero me sentir agora à vontade, quero ter aqui um empurrão para poder escrever, para poder ler alguma coisa bacana, vou ouvir um episódio de vocês.
Ah, legal saber disso. A gente brinca que o Suposta faz mais pelos leitores do que muito professor de português, né? Desculpem os professores de português, meus colegas, mas é.
É, a não ser que o professor de português utilize o Suposta Leitura aí nas suas aulas, aí tá desculpado.
Cara, a gente já teve feedback assim, já recebemos mensagens de professores recomendando episódios para alunos.
E funciona bem, cara, eu sempre gostei de usar podcast também nas minhas aulas. E acho que quem produz podcast também pode começar a pensar nisso, assim, não precisa formatar o seu programa para poder ser utilizado em escolas, mas se você produz um conteúdo que ele tem em relação com a educação, é bom deixar essa porta aberta. Bom, vamos lá pro nosso episódio de hoje aqui. Para quem tá chegando, tá ouvindo o Pindorama agora, nos nossos episódios eles são sempre divididos em três blocos. Primeiro, a gente vai apresentar os dados de publicação das narrativas, como informações sobre a autoria, quem editou, onde e quando foi publicado, como acessar o material e quaisquer outros créditos aí que possa ser interessante comentar. A gente também costuma trazer uma sinopse da narrativa que vai ser comentada. Hoje não vai ter sinopse porque vai ser mais de um conto que a gente vai comentar. No segundo bloco, a gente fala sobre a forma do texto, a estrutura da narrativa e como que a gente enquadra esses contos ou esse conto nas nossas percepções, nossas concepções mais amplas de ficção especulativa. No terceiro e último bloco, a gente apresenta as nossas impressões sobre as narrativas, que podem ser análises mais frias ou aí análises mais pessoais. Dito isso, vamos saber mais sobre o Vadson Souza e a coluna dele lá na Gizmodo.
A Coisa.
O Valdson Souza é mestre em literatura pelo programa de pós-graduação em literatura da Universidade de Brasília, onde ele também cursou graduação em letras e fez parte do grupo de estudos em literatura brasileira contemporânea. A dissertação do Valdson foi intitulada Afrofuturismo, o futuro ancestral na literatura brasileira contemporânea. Isso já aponta um dos seus interesses maiores aí de pesquisa e muito do que atravessa a escrita do Valdson. O Valdson já é conhecido como um dos nomes relevantes aí para a cena, para recente literatura afrofuturista produzida no Brasil. Ele escreve o blog Viagem Cósmica desde 2019 e participou da antologia Vislumbres de um Futuro Amargo com o conto Eletricidade em Suas Veias. Essa antologia ela foi lançada em 2020 pela agência MAG, que representa o Valdson. Ainda em 2020, ele lançou a noveleta Uma Esfera para Cada Feitiço, que foi publicada lá pela Mafagafo Revista, com a edição da Bárbara Prince e ilustração do Tiago Lacerda. Em junho de 2020, saiu o livro Oceanic, pela editora Dan Blanche. Recentemente, ele lançou o conto Te Vejo no Próximo Mundo, no primeiro número da revista Afroliterária. Em fevereiro desse ano, fevereiro de 2021, o Valdson estreou como colunista da Gizmodo Brasil. Todo mês ele lança um conto curto de ficção especulativa. Ter uma coluna de ficção especulativa em um portal com essa visibilidade não é pouca coisa. Até o momento dessa gravação, da gravação deste episódio, já foram lançados 5 contos curtos. Toda primeira quarta-feira do mês, a coluna lança um novo conto. Na descrição deste episódio, você encontra o link para acessar a coluna e ler os contos. Se você se incomoda com spoilers, é bom você acessar a página e ler os contos antes de continuar a nos escutar. Isso não é apenas um aviso de spoiler, mas é também uma forte recomendação para você aproveitar melhor o programa e a sua leitura.
A Estrada.
Assim, os 5 contos publicados até o momento dessa gravação, tem uma série de variações de forma, e isso me impressionou bastante. Me impressionou como que o Valdson trafega bem por todas essas variações. Tem no Com ou Sem Açúcar, que é o conto publicado em fevereiro, ele é um conto escrito em segunda pessoa, o que é sempre um desafio. Sempre que aparece um tipo de material escrito em segunda pessoa, a gente comenta isso, que é muito complicado. Ainda que seja um material curto, é muito difícil fazer esse tipo de escrita. Já Um Lugar no Paraíso, que foi o segundo publicado, é um pouco mais tradicional, talvez o mais tradicional até o momento, mas aí já mostra uma coisa que pra mim é uma característica forte aí da escrita do Waldson, que é A Boa Construção de Diálogos. Tem o terceiro conto que foi publicado, chamado Penúltimo Setor, que é uma entrevista e está até formatado como uma entrevista de jornal. Tem ali as iniciais de cada pessoa que fala, em negrito, antes da transcrição da fala. E depois veio o Missão de Observação Nível 2, que é um conjunto de relatórios. Isso é uma coisa bem comum em ficção científica até, apresentar relatórios, relatórios de viagem, relatórios de exploração, relatórios de expedição, mas fora da ficção científica isso não é uma coisa tão, tão comum assim. Já é um outro formato de texto. E Desconexão. Desconexão foi escrito em um conto escrito em primeira pessoa. Eu fiquei realmente impressionado com como que ele conseguiu sair bem em todas essas formas, e eu já fico até curioso para saber o que, que ele vai trazer no conto do mês que vem, porque pelo visto ele tá explorando as várias formas de escrita da ficção científica.
Em termos de forma, assim, né, quando você escreve em segunda pessoa, embora isso exista já há bastante tempo, tenha muitas obras que tratam de segunda pessoa, mas para todos os efeitos, um texto em segunda pessoa, ele é considerado um texto experimental. É um experimentalismo, assim, né? O Brandon Sanderson, ele fala isso na palestra famosa dele que tem no YouTube de fantasia e ficção científica, que ele fala que, ó, você tem narrativa em primeira, em segunda e em terceira pessoa, só que em segunda pessoa não existe de verdade. É só uma experimentação que o pessoal faz de vez em quando, assim. Porque não foi utilizado tanto a ponto da gente poder considerar como uma forma de narração consolidada, assim como é primeira e terceira pessoa, sabe? Então, segunda pessoa, embora exista e de vez em quando a gente acaba esbarrando em um texto assim, para todos os efeitos é experimentalismo, assim, não foi explorado o suficiente para a gente ter internalizado na mente dos leitores. Sempre que um leitor pega um texto de segunda pessoa, sempre dá aquele estranhamento inicial, porque não é uma narrativa muito utilizada. Aí, aliado a esse conto que está em segunda pessoa, a gente tem o conto da entrevista e o conto dos relatórios, que tudo isso a gente pode juntar e dizer que são formatos fora do comum, fora do tradicional, né? E sempre que possível é legal a gente contextualizar um pouco o momento da produção literária de ficção científica brasileira. Já tem alguns anos que a revista Mafagafo, lá comandada pela Jana Bianchi, tem publicado uma newsletter que distribui narrativas curtas de forma gratuita para os assinantes lá, que é a Faísca. E a Faísca, desde o começo, a Jana sempre deixou claro, ó, eu não vou chamar isso aqui de microconto, são narrativas curtas, porque eu quero incentivar os autores a pensarem um pouco fora do formato tradicional de conto, né, de microconto. Então, muita coisa nesse sentido que foge do padrão já foi distribuída pela Faísca. A Jana já, inclusive, deu oficinas só sobre formatos alternativos, assim. Então, eu acho que, embora isso não seja algo novo e não seja uma invenção da Jana, já está aí na literatura há muito tempo, né? Eu acho que nesse momento atual é muito importante sempre lembrar dela, porque ela é uma das vozes mais ativas em incentivar esse tipo de experimentação. Fazendo um apanhado geral do que o Waldson está publicando aqui no Gizmodo, eu diria que ele conversa muito bem com esse momento da ficção científica brasileira. A gente pode só pegar essas narrativas curtas dele e tratar elas como, sei lá, ok, isso aqui é um recorte. Ele está recortando uma época de uma produção brasileira, e eu acho que ele representa muito bem isso, e eu concordo com você quando você diz que ele é bem sucedido nesses vários formatos, assim, ele consegue se resolver muito bem.
Eu concordo muito com vocês. Esse passeio que ele faz nesses formatos, geralmente quando um autor faz isso, você percebe buracos ou nuances, assim, pô, ele se saiu muito bem criando diálogo, mas numa ficção científica mais crua, como o caso do conto que traz um relatório e tal, não se saiu tão bem. No caso do Waldson aqui, não. Ele se sai bem em todos. Então, assim, eu fui lendo em sequência e pensando, caramba, que bom. Um dos contos que eu mais gostei, que a gente vai falar mais pra frente, eu me surpreendi porque quando começou o conto, eu pensei, porque era muito fácil dele ter resvalado num lugar comum. E eu, acabei de falar com um amigo, assim, velho, me apresenta uma série aí, não aguento mais apocalipse e pandemia. E, assim, eu pensei nisso. Lá vamos nós, né? Mais um cenário. E não, assim, rapidamente, de uma linha para outra, já. Caramba, e fiquei pensando naquele conto. E então ele se sai bem em todos. Ele mostra uma escrita muito madura em tudo. E ele mostra que é um leitor maduro. Porque, embora você vá lendo e vai pensando assim, nossa, Asimov, nossa, Philip K. Dick, nunca é, pelo menos né, nesses 5 já que já foram publicados, nunca é um, já, isso já foi feito. Você lembra das referências, mas não é um decalque, não é um, ah, Asimov fez isso, o Philip K. Dick fez isso. Não, você sente que o cara tem as suas leituras, mas que ele consegue produzir a partir daquelas leituras e não só reproduzir aquelas leituras. Eu achei super maduro da parte dele, tanto enquanto autor, que é o que a gente está falando, mas principalmente enquanto leitor.
Esse do relatório tem uma coisa aqui, até para as pessoas perceberem o que a gente está dizendo como qualidade. É muito difícil escrever um relatório para literatura, porque você não está fazendo de verdade um relatório. Relatórios costumam ser muito chatos. Então, se você for tentar reproduzir de verdade um relatório técnico de uma expedição, aquilo vai ser um porre de ser lido. Ao mesmo tempo, não dá para você ser absolutamente informal, porque relatórios não são assim. Você vai perder aquela característica. Ele consegue caminhar nesse entre, apresentar alguma coisa que é gostosa de ser lido, mas não deixa de ser um material que ele poderia funcionar como um informativo, se ele fosse um relatório de verdade. Então, isso é difícil de fazer, de ter essa sensibilidade. Só com muita leitura, realmente, concordo com a Ana, que dá para perceber que o Waldson, ele é um pesquisador, a gente comentou aqui antes do currículo dele, ele tem todo esse histórico de leitura. Vou até para comparar com algo que eu considero ruim. Tem um escritor muito conhecido, né, um clássico de ficção científica já, que é o Michael Crichton, que é um grande nome, e que todos os livros dele que trazem relatórios, e tem muitos que trazem relatórios militares principalmente, às vezes eu quase pulo o relatório. Porque ele reproduz um relatório militar. Aquilo ali é chato de ser lido. Eu não quero aquela parte da minha leitura. Tá estragando a minha leitura. E o Waldson não faz isso aqui. Não faz. Não chega a ser informal. Não é como só uma troca de mensagens ali. Mas ele consegue segurar que isso aqui é ainda um informativo. E eu vou fazer essa curta história andar através desse informativo.
Só pra fazer um parênteses, né? A gente tem aí um livro publicado anos atrás por um autor brasileiro, que é o Fábio Fernandes, que é Os Dias da Peste. E o livro ele é separado em 3 partes, e uma das partes é o protagonista escrevendo um livro, e uma das partes é ele escrevendo um blog, e a outra é ele fazendo um podcast, como se fosse a transcrição do podcast. E você percebe a diferença de linguagens. E o grande desafio, você até comentou aí do Michael Crichton aí, o grande desafio é você trazer características específicas daquela linguagem sem ficar chato demais e sem parecer que o seu texto é uniforme demais, assim. Então, é legal a gente ver que a gente tem exemplos aqui no Brasil que conseguem entregar isso muito bem.
Sim, porque mesmo o conto que é em segunda pessoa, e é o que já foi falado, né, que segunda pessoa é experimental, só que é muito difícil ser um texto que tenha apelo... Não sei, um apelo literário no sentido do leitor ler sem necessariamente se preparar. Sabe quando a gente vai ler um texto experimental, você, pô, é experimental, né? Eu vou ver aqui o que, que o cara se propôs e tal. Você precisa de um preparo anterior, assim. O texto do Waldson, não. Você lê, aí quando ele usa o você a primeira vez, você fica assim, né? Caramba, e eu pensei, caramba, um texto em segunda pessoa. E já anotei, aqui, porque eu vou deixando as referências por aqui. Cara, eu continuei o texto e é puta bom, assim. É muito bom e você não fica naquela assim, ah, para um texto experimental é muito bom. Não, é um texto muito bom. Ele usa a segunda pessoa, né? Dos que eu já li de texto em segunda pessoa, é o mais fluido. É o mais... que pode pegar um leitor desavisado e ele vai gostar.
Sim, é divertida. A escrita do Waldson, assim, ela é confortável de ser lida, parece muito aquilo, eu tô escrevendo pra quem lê. Isso vai até em algumas coisas que podem parecer mais fácil, tem muita gente que vai achar que escrever em primeira pessoa, por exemplo, vai ser mais fácil. E não é assim que funciona. É Desconexão, que é o conto em primeira pessoa dessa sequência de 5 aqui, é o que me deixou muito feliz pelo modo como ele escreveu também. Porque tem uma tendência quando se vai escrever em primeira pessoa para muita gente que é de transformar aquilo em algo ou muito extremo, muito informal, ou tentar apresentar quem está narrando aquilo por certos vícios de linguagem, por certas expressões mais forçadas, tentar enfiar personalidade no narrador ali. Isso fica muito esquisito, né? Ou às vezes psicologizar demais, a pessoa vai ficar falando muito sobre o que ela sente, sobre o que ela pensa, afinal, né? É um texto em primeira pessoa. E ele foge completamente disso. Essa primeira pessoa não deixa de ser um narrador consciente ali, que vai escolher certos elementos para poder te apresentar. Isso me deixou muito feliz, que quando eu penso, agora vai vir um texto em primeira pessoa. Pô, já tenho 2 pés atrás aqui com esse tipo de escrita. E funcionou.
Eu acho que dessas 5 narrativas que a gente está avaliando aqui do Waldson, não tem nenhuma que a gente possa dizer, ó, não funcionou, tá ruim. entendeu? A gente pode gostar um pouco mais de algumas e ter os nossos favoritos aqui, mas não tem nenhuma que tá mal resolvida, que é ruim, que é... Eu, particularmente, assim, a que eu menos, assim, me conectei foi... Foi o penúltimo setor. Esse foi o que eu tive, assim, não achei ruim, mas as outras falaram mais comigo, entendeu? Só que mesmo assim, eu sou obrigado a admitir que o penúltimo setor, ele conversa muito com o Philip K. Dick, entendeu? Ele tem alguns elementos que são muito característicos, então, de certo modo, eu sinto como se o Waldson estivesse trazendo a impressão digital dele para ficção científica aqui nesses contos, mas ao mesmo tempo homenageando alguns elementos clássicos de ficção científica também. Então parece que é uma pessoa que gosta muito do gênero, se divertindo escrevendo essas histórias aqui, né?
Eu tive essa impressão também. É uma homenagem, né? Não é só o que eu tinha dito antes de que ele é um ótimo leitor e ele faz uma homenagem e funciona muito bem. Eu achei que eu ia gostar menos desse conto que você falou aí, porque ele é um conto burocrático, né? Ele é um negócio de... Mas funciona muito bem. Todos funcionam muito bem, assim. E eu acho difícil quem pegar pra ler a coluna não ler todos, assim. Terminar de um pra outro. Eu acho que a tendência é você terminar de ler falando, nossa, quero ver o que ele faz na próxima, assim, né?
E aí, o que acontece agora?
Eles chegam.
Você quer comentar mais sobre Um Lugar no Paraíso, Lucas?
Cara, eu gostaria. Eu gostaria de comentar, sim, porque esse conto foi perfeito para religião, para mentalidade religiosa média, sendo mais específico do cristianismo. Porque agora vou de novo reivindicar meu lugar de fala, porque eu fui criado em lar cristão e me considero cristão até hoje. Então o que eu tô falando aqui, gente, é de alguém de dentro. É alguém que sabe, conhece bem essa realidade aqui. E eu não vou entrar no mérito se esse pensamento é certo ou errado, porque não é o lugar para isso. Mas a percepção média da maioria das pessoas é justamente se vale a pena, porque o cristão em geral ele acredita em vida após a morte, ele acredita que se você seguir os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos de Deus, você depois que você morrer você vai pro paraíso, vai passar a eternidade no céu, ou se você não fizer isso você vai passar a eternidade no inferno. E aqui, Um Lugar no Paraíso, do Waldson, ele conta a história de um casal que tá recebendo um vendedor desses de porta em porta, e ele tá vendendo uma vaga pra família deles morar num bunker super estruturado, super luxuoso. Depois que rolar a Terceira Guerra Mundial e não sobrar mais nada na Terra, eles vão poder sobreviver embaixo desse bunker. Só que o investimento é altíssimo e eles ficam literalmente na dúvida entre, a gente vai se apertar financeiramente agora, para que depois do fim do mundo a gente viva com conforto e tranquilidade lá embaixo, ou a gente simplesmente vai ficar confortável do jeito que a gente tá agora, com a possibilidade de a qualquer momento morrer e ter uma consequência terrível por causa disso. É exatamente esse o dilema da média dos cristãos, que tem essa percepção de que, ou eu abro mão de uma vida fazendo o que eu quero, ou de seguindo, entre aspas aqui, os prazeres do mundo, que na língua dos crentes significa fazer o que quer, entendeu? É prazer do mundo. E pro crente isso é algo negativo, tá? Eles nunca vão falar isso de uma forma que, beleza, eu posso me divertir aqui, não. Em geral, a percepção é que você fazer o que você quer e você ter algum prazer nessa vida, você tá cedendo alguma tentação de algo que você não pode viver. Então você abre mão desse conforto agora para que depois na eternidade você viva no paraíso, ou então você escolhe ter o conforto agora, mas se depois vier a Terceira Guerra Mundial, você pode morrer, que talvez seja uma metáfora pro inferno aqui, né? Eu achei muito interessante como ele constrói esse dilema da família, e ao mesmo tempo esse dilema é um paralelo perfeito à mentalidade religiosa média do brasileiro, né?
Caramba, Lucas, eu tinha lido, como eu não tenho, né, esse background, esse trauma, quer dizer, background de ter sido cristão.
eu queria comentar essa palavra trauma e jogar um amém aqui pra você, pastora.
Credo! Ver a cara da Damares aqui pra mim agora. Como eu tinha lido, eu tinha visto pelo viés do marxismo cultural, né? Eu pensei assim, é os fela da puta que quer casa na Lua, quer lugar em Marte, é o Elon Musk, né? Os caras assim, o mundo vai acabar, a gente tá ferrando com o meio ambiente mesmo, não tem jeito, beijo, viu? Estamos fazendo a nave aqui e a gente vai embora. Mas ouvindo você... Faz todo sentido, porque tem essa questão da família entrar nesse dilema, porque, claro, que o bilionário que quer morar em Marte, ele não tem o dilema da grana, né? Mas a família tem. Poxa, a gente vai abrir mão né, de ter um certo conforto aqui, de dar uma vida melhor para as crianças. E se não rolar nessa terceira guerra? E se eu morrer e o Deus certo for o Deus da Polinésia, né? Dos fundos, ou sei lá, for outra coisa. E eu não tinha pensado por esse lado. Quando eu pensei nessa questão, né, dos caras que estão aí querendo fazer pesquisa na Lua, a gente tem uma série de produção cinematográfica que fala disso, né, de construções de satélites artificiais, onde a classe rica mora. Tem o Snowpiercer, né, o quadrinho, que também fala disso. O mundo estava congelando, o apocalipse, o fim do mundo estava se aproximando, e um ricaço construiu um trem que dá a volta ao mundo e não para nunca, e é meio autossuficiente para colocar a galera que tem grana. Então é mais ou menos isso, assim, que eu fiquei, né, eu me foquei nisso, caramba, é assim. Mas você foi além, eu gostei muito da sua visão, porque eu não tinha, né, realmente pensado nisso, porque desse dilema moral do, poxa, quase, e tem uma parte que ele fala, né, eles quase chamaram o vendedor de volta, eles ficaram assim, meio que escapando dos dedos, assim, tipo, cara, e agora? Nossa, gostei. Não, obrigado.
Gostei, já deu uma... Colocou mais uma camada pra mim aqui. Eu gostei desse conto também. Eu tinha ido muito no sentido de sociedade ultra neoliberal que abomina qualquer espécie de compromisso social, então a previdência tem que ser privada. E isso numa ideia muito restrita de família igual propriedade privada. Então você tomar cuidado com a sua propriedade privada é você tomar cuidado com a sua família. Então pra que você vai pensar que num futuro em que seja necessário que as pessoas tem um certo suporte, a gente tenha socialmente se organizado pra isso. Previdência social é o caralho. Cada um lá que puder, paga o que puder. E quem não puder, vai se fuder. Então eu tava muito nessa ideia, assim, sabe? No momento em que a gente tá sofrendo com uma reforma da Previdência que quase que elimina a possibilidade de que as pessoas possam compartilhar socialmente de um futuro mais seguro, aí eu leio um conto desse, essa minha sensibilidade tava nesse sentido, assim.
É, eu também pensei a hora que a mulher olha no mapa, assim, né, que ele apresenta. E aí tem uma escola, ela vê um quadro negro, ela fala, ah, tem escola. E eu fiquei pensando, meu Deus, velho, o mundo acabou, pra que tem escola? Deixa as crianças em paz. Mas é isso, assim, por isso que eu também fui levada por esse lado mais social, né, do pra que tem escola? É assim, é você não dar a mínima pro mundo ter acabado porque você e a sua família sobreviveram.
E aquela,
né,
coisa de querer emular a normalidade quando o mundo acabou, isso eu acho uma coisa extremamente curiosa. E pensar no momento em que a gente tá vivendo também, a insistência das pessoas em querer em emular uma normalidade quando tudo tá caindo aos pedaços, quando tá tudo desesperador e não daria pra poder seguir com as mesmas rotinas anteriores, mas você vai insistir, vamos fingir que tá tudo bem, né, cara? Nada tá acontecendo aqui, nada tá acontecendo aqui, nada tá acontecendo aqui e a cidade pegando fogo.
Aquele artigo da Folha, né, do... pesquisa aponta que home office está deixando o trabalhador menos produtivo. Aí a galera, realmente é o home office, né, porque ele provavelmente... Perdeu alguém da família, tá cuidando de doente, está doente, a gente tá no meio de uma pandemia e assim, vamos emular uma realidade aqui, vamos manter a corte de salário, vamos manter aqui 40 horas de trabalho semanais e cuidar de casa, cuidar de menino, cuidar e continuar dando aula, e aí as crianças têm que continuar tirando nota alta, é isso, assim. Mas esse nó aí que o Lucas desatou do pensar no futuro, caramba, será que eu abro mão disso? Nossa, eu vou me apertar muito, mas vai que lá na frente eu preciso, foi certeiro.
Eu posso até fazer um complemento aqui, porque essa visão que vocês tiveram do conto, ela tá completamente correta também, porque ela é uma camada também, ela tá lá na história, entende? Só que isso que você falou, Hipólito, do você tratar a sua família e os seus bens materiais como se fosse a mesma coisa, aquela coisa super materialista, também conversa com a mentalidade média cristã no sentido de que prega-se que o material não importa, porém a crença do crente médio é acreditar que o céu é feito de ruas de ouro. Não tem nada mais materialista do que isso, entendeu? Você abre mão de, entre muitas aspas, uma vida material aqui em troca do paraíso do materialismo que vai ser pra eternidade, entendeu? Então qual que é o ponto disso tudo? O que você aprendeu com essa jornada, entendeu?
Max Weber, né? A ética protestante e o espírito capitalismo.
É isso aí.
É você dar o seu auxílio emergencial pro pastor porque Deus vai te dar um carro, sabe? Essa teologia da prosperidade, ela é muito perigosa, porque é o que você falou, Lucas, o que você aprendeu? Tipo, você passou a vida inteira, sei lá, naquela galera mais assim, né? Sem ver TV, sem cortar cabelo, sem fazer o que gosta, sem você estar num lugar... que tem rua de ouro e você tem, sei lá, coisas de pedras preciosas. Qual foi o ponto, afinal?
É, até agora, as representações do paraíso que elas me são entregues pelo universo cristão, elas me dizem que não é muito divertido. Então eu não pretendo ir pra esse lugar porque ele parece muito chato. Imagina passar a eternidade naquele
companhias.
Lugar chato.
Pois
e
é.
As companhias, bicho. E a música, deve ser horrível.
Assim, falando em encontro preferido, né? Eu tenho. Tem, dos cinco tem dois que eu gostei mais. Por outras razões também. Eu gostei muito do primeiro, com ou sem açúcar, e esse último de junho, que é o Desconexão. Isso porque eu tendo a gostar mais dessas narrativas de ficção científica que não lidam com personagens que eles são costumeiramente, assim, os personagens que têm mais poder, personagens que na nossa sociedade eles já são o centro das coisas. São militares, grandes empresários, grandes cientistas. No primeiro, só de se falar que era escopeiras e os faxineiros, isso já me desperta mais atenção. E nesse último, eu gosto muito da ideia de acompanhar as grandes mudanças que acontecem, mudanças em escala global, e que podem ser mudanças apocalípticas, a gente tá falando do fim do mundo, ou não, sabe? Mas são mudanças grandiosas. Eu gosto de acompanhar isso através da rotina de pessoas comuns. E por pessoas comuns é o contrário desse grande general, do presidente da república, do grande empresário, do grande cientista. Não, é simplesmente a pessoa que é ali, muito parecido comigo, vai poder sair pra comprar pão. É isso, sabe? Ele tem pra mim isso no Desconexão, que fala pra gente de um dia que a conexão de internet acabou. E aí? O que ia acontecer? Como é que vai ser quando acabar essa conexão de internet? Gostei muito também que ele não tenta ir além. Ah, não vou fazer aqui um estudo pra te dar todos os detalhes de como que toda a sociedade se comportou com relação a isso. Não. Como é que isso afeta a vida dessas duas pessoas aqui e do modo como elas se comunicam? Aquilo ali me deixou, cara, eu fiquei muito feliz de ler esses dois contos. E feliz entre aspas, porque o Com ou Sem Açúcar, ele é um conto pra deixar a gente com bastante raiva, né?
Ah, eu gostei muito desses também, mais ou menos pelos mesmos motivos. O Desconexão é o conto que eu falei que fiquei pensando no início, assim, ah, mais um desse. Mas não é mesmo, assim, sumiu na primeira frase. E eu fiquei pensando, porque tem anos que quando se fala em fim do mundo ou não, né, mas mudanças imensas, assim, eu penso assim, cara, se a gente não tiver energia elétrica, acabou a civilização. Eu fiquei pensando nisso, né, da questão da internet, assim. E aí, cara, porque tudo é, eu olhei na, foi instintivo. Quando falou que a internet caiu, eu olhei na carteira e pensei, se fosse agora eu tinha 10 reais, só que eu tenho. Porque você não tem. Uma das personagens fala, ah, agora eu falo com a minha namorada porque eu mandei instalar um telefone em casa. E eu ia ter que mandar instalar um telefone em casa pra falar com qualquer pessoa também, porque não sei. Então, é como essas mudanças se dão na vida da gente, né? Do cidadão comum, assim. Ah, a gente acha que as coisas estão como dadas, né? Assim como a democracia, a internet está aí pra todos, mas não estão nenhum dos dois. Se você parar pra pensar, né? Quanto trabalho a gente acha que é normal, a pessoa faz e é rápido. E sem internet não é. Imagina a gente estar passando por uma pandemia sem internet. Eu fiquei pensando muito nisso. Como ia ser diferente, assim, né? Como a gente ia estar lidando com outros problemas. Como a gente ia ter uma visão muito diferente do que está acontecendo, porque a gente não ia ter internet e tal. Eu pensei muito. O Com ou Sem Açúcar, cara, tem, assim, o final que eu queria e não sabia. Que foda. Achei demais.
Eu gosto que é pequeno, cara. Sabe? Uma sutileza, uma coisa pequena que está acontecendo ali, sabe? É uma atitude que é uma atitude que ela é uma atitude micro. E que é coisas que a gente normalmente faz no cotidiano. A gente pode tomar aquelas atitudes, a gente toma aquelas atitudes no cotidiano também. Pensem isso toda vez. Quando vocês lerem, gente, pensem isso da próxima vez que vocês estiverem ali respondendo a uma vaga arrombada ou tendo que lidar com um chefe merda. Ou da próxima vez que você for demitido ou demitida sem nenhuma justificativa muito explícita, né? E pra mim ainda fala num contexto mais amplo também esse conto. Porque isso sempre me irrita de pensar que a gente tem sim já um desenvolvimento tecnológico que ele é capaz de prover o mínimo de conforto e fazer com que as pessoas trabalhem menos em escala ampla. Mas a gente não faz isso. Não é interesse geral que as pessoas parem de sofrer, que as pessoas parem de trabalhar 12 horas por dia. Não é interesse. E a gente tende a usar os avanços tecnológicos que a gente alcança mais para poder fazer com que esse sistema de exploração ele seja mais rígido, ele se aproxime cada vez mais da escravidão, uma escravidão autoimposta às vezes, do que para a libertação das pessoas, para que a gente tenha realmente uma sociedade com um pouco mais de saúde mental, de saúde física, de conforto na relação entre as pessoas. A gente usa a tecnologia no sentido contrário de que a gente imaginaria. Aquela utopia tecnológica dos anos 70 e 80, a gente ia imaginar que a gente ia chegar àquilo, aquela promessa de carros voadores para todo mundo quando chegasse no ano 2000, foi no sentido completamente contrário. E pra mim aquilo ali tem muito a ver com a realidade, dá pra observar isso agora, tá? As pessoas super se lamentando e não sabem o que fazer porque estão fechando fábricas e achando que isso é tudo uma crise muito simples decorrente da pandemia, quando não tem mais material suficiente pra poder fabricar chip de computador. Porque a gente explorou tanto num sentido e a gente já tem tanto material produzido aquilo que vai faltar matéria-prima para poder fabricar os componentes de eletroeletrônicos e aí você fecha a fábrica, você para de entregar aquilo. A gente nunca pensou na maneira de reciclar autopeças e aí você sai produzindo veículo e autopeça e acumulando isso em ferro velho e o máximo que você consegue reciclar latinha de refrigerante, mas você não pensa em reciclar de verdade carcaça de carro e aquilo chega uma hora em que você não consegue nem fabricar aquilo tudo mais e deixa na mão do robô que tá ótimo, ele resolve e as pessoas continuam formando comunidades miseráveis no entorno de lixões e de ferro velho. Pra mim, isso é o que tá de fundo nesse primeiro conto.
Eu acho legal também desse conto aí, cara, que ele tem esse que você falou aí, dessa atitude micro, né? É uma atitude micro, não é nada que vai explodir a Estrela da Morte, entendeu? É uma atitude pequenininha, mas que ela tem um significado. Isso aconteceu na época que o pensamento anarquista começou a se difundir mais entre os operários lá na Itália, e eles ainda não estavam bem organizados o suficiente para fazer uma greve, um protesto, alguma coisa. Então eles tinham essas atitudes micro como formas de resistência. E uma das mais comuns e das mais faladas até hoje é que o cara lá, ele levava as ferramentas para casa e era a ferramenta do patrão que ele usava para trabalhar não sei quantas horas por dia pro patrão, mas ele levava para casa e consertava uma coisa em casa usando a ferramenta do patrão. Pegava o recurso do patrão e, em uma atitude micro, ele tinha um pequeno ato de resistência pessoal, entendeu? Eu acho que esse conto é sobre isso, sobre um pequeno ato de resistência pessoal.
É o famoso não, né? Você diz, ó, hoje não. Dessa vez não, eu não vou me submeter, eu não vou me comportar assim. A simples negativa de se comportar do modo como é esperado, você abaixa a cabeça, ela já é, putz, muito significativa, cara.
É, demais. Quando o técnico lá programa o robô e chega pra ela, né, que tava pegando as coisas dela pra ir embora. Ah, é só fazer isso sim, assado. O robô funciona assim e tal. Ela pensa e fala, ah, nem sei quem é que vai mexer com isso. E ela não se dispõe, porque eu vejo, e recentemente aconteceu comigo, e todas as vezes dessas que amigos mudam de emprego, ou isso é um assunto, é a gente ver isso de como nós, enquanto trabalhadores, a gente quer deixar, né, você vai treinar alguém pra ficar no seu lugar, embora você tenha sido demitido, sei lá, ou você vai procurar alguém para indicar para a vaga, que é muito comum na área que eu trabalho. É, você, sabe, é como se você tivesse que se desculpar por estar saindo ou estar sendo saído. Então, assim, por um microsegundo eu pensei que ela ia fazer assim, não, então eu vou atrás de quem é que vai cuidar desse robô. E ela se nega, e não só isso, né? É, não vou nem falar o que acontece, porque por mais que a pessoa não, que está ouvindo a gente não se incomode com spoiler, eu acho que vale a pena ler. Mas é um micronão que a gente tem obrigação. Eu acho que a gente tem uma obrigação moral de fazer isso. Não vai mudar o mundo, não vai reverter aquilo que aconteceu, no caso dela, uma demissão, mas é o seu statement moral, assim. Não.
É, cara, é o limite da dignidade ali. Eu deixo esse incentivo mesmo pras pessoas. Olha só, te demitiram? Te colocaram pra poder treinar alguma pessoa? Ensina a pessoa a deletar a pasta System 32. Vai lá, cara, faz isso. É, mas você gostou de um outro também, né? Diferente da gente aqui, você, Lucas, você elegeu os relatórios aí como um dos seus prediletos. Né?
É, além do Um Lugar no Paraíso, que eu já mencionei, o Missão de Observação Nível 2. Eu gostei muito. Muito porque é aquele negócio, né, cara? Você tá pegando elementos clássicos de ficção científica, e a ficção científica é o meu gênero literário favorito. A gente lê de tudo lá na Suposta Leitura, a gente não tem limitações de gênero, mas o que eu gosto, assim, o que eu sempre tô procurando ativamente é mais ficção científica. Então, ver essas pequenas referências e a forma como ela é tratada, e a forma como até ela é atualizada, porque tem realmente uma colaboração do Waldson aqui para esses elementos do texto de relatórios e tal. Eu gosto demais, assim, a revelação no final não é uma revelação, assim, altamente imprevisível. Dá pra você sacar o que é que vai acontecer e do que o conto tá falando. Mas é tão redondinho, é feito de uma maneira tão legal, assim, que eu acho que pra quem gosta de ficção científica, é impossível você ler esse conto aí e não terminar com um sorriso no rosto, assim. Você fala, ah, eu sei o que você fez aqui, entendeu? Tipo, eu saquei a referência, entendeu? Capitão América lá.
Você lembrou do Philip K. Dick também nesse conto?
Lembrei, claro.
A gente falou lá no Suposta Leitura, tem alguns episódios, a gente falou do Realidades Adaptadas, do Philip K. Dick, já aproveitando aqui para fazer um jabá misterioso. E aí tem uns lances assim, né? Então, na hora eu lembrei do que a gente tinha discutido do Philip K. Dick. E, de novo, não é uma coisa, ah, pegou isso do Philip K. Dick. Ah, não. Cara, ele leu muito bem o Philip K. Dick e passou para frente. Não é só mais um, né?
Exato.
É muito, muito bom.
É, tem uma referência que eu não sei se é o que o Waldson queria também, mas tem um texto que ele é muito utilizado em Introdução à Antropologia e à Sociologia, que é um texto do Horace Minner, que é o Ritual do Corpo entre o Sonacirema. Já ouviram falar desse texto?
Sim, eu lembrei desse texto. É... Eu lembrei desse texto o tempo todo.
E assim, gente, se vocês não leram esse texto, Ritual do Corpo entre o Sonacirema, não vou dizer pra vocês o que é, assim. É uma coisa, eu acho que pra quem vai começar a estudar antropologia e sociologia, é uma coisa gostosa de ler, assim. Você lê e pra mim tem o mesmo efeito desse texto do Waldson, assim. Você conseguir perceber a sua própria sociedade e não é uma coisa escondida. Nossa, eu não vou te dar aqui uma grande revelação. Não, se você tá lendo com cuidado, você percebeu o que o autor quer fazer. E você acompanha o raciocínio dele. Eu acho isso muito divertido, muito confortável.
E a gente colocar o que pra gente é tão comum sob outra perspectiva, né? Por isso que eu lembrei desse texto também. Eu fiz letras, então, assim, 3 vezes por semestre a gente lia esse conto, algum professor diferente, de disciplina diferente da AVE. Quando você vai fazer disciplina da pós, também você vai lendo. É aquela brincadeira que eu não sei mais se é tão comum, mas que teve uma época que pegou demais, que era o como que você explicaria um óculos para um extraterrestre? E aí você vai se distanciando daquilo, porque a gente tem uma proximidade com esses elementos tão diária que você não para pra pensar nisso. E aí quando você tem esse distanciamento pra você explicar, né, pra que serve um óculos, pra que serve um anel, ou como que é um anel, como que é um óculos, você começa a estranhar demais, igual quando você fala uma palavra e você repete ela tantas vezes que você começa a estranhar. Aí você fica, travesseiro? Nossa, tem nada a ver com... E aí você sente esse estranhamento, e é a mesma coisa, e esse é um exercício muito bom, assim, quando você fala, né, dessas outras realidades, de você estranhar o que... É comum, o que é cotidiano, o que é diário, né? O que seria corriqueiro ali, prosaico, mas você coloca uma lente simples e isso se torna tão meio novo e tão absurdo.
Quem elegeu o conto foi o Lucas e, nossa, a gente acabou de mostrar que a gente também teria eleito, né? Como um conto preferido.
Verdade, é mesmo.
Você sabia que pode ajudar o Pindorama e outros podcasts literários da rede Leitor Cabuloso a se manter no ar? Apoiando no Catarse, você também tem direito a recompensas como receber newsletter, participar de um grupo secreto no Telegram, sorteios de e-books e até participar de episódios dos nossos podcasts. Apoie em catarse.me/leitor_cabuloso.
Chegamos ao final do episódio. Eu espero que você tenha lido os contos e aproveitado os comentários. Se você concorda ou se você discorda da gente, se há pontos que você gostaria que fossem ressaltados e tem alguma sugestão, fala com a gente através das redes sociais do Leitor Cabuloso e dos nossos perfis pessoais, que estão todos linkados na descrição do episódio. Por falar em perfis pessoais, como é que as pessoas te encontram nas redes? Aproveita aí já para fazer as suas divulgações e indicações, Ana.
As pessoas me encontro nas redes com Ana Raíssa, tudo junto, com 2 N's, 2 R's, 2 S's. Até hoje ninguém reclamou, então eu acho que tá funcionando, né, da indicação assim. As pessoas me encontram no Suposta Leitura, né, a gente tem episódios quinzenais, como a gente já falou, e a gente tá no Twitter também, né, Suposta Leitura, no Instagram tá lá o Suposta Leitura, então a gente pode bater um papo por lá. É, no momento sou eu que cuido das redes, porque o Lucas tem 68 anos e não internet. Então, assim, quando eu percebi que as pessoas falavam com a gente e ele só dava um like, eu falei, tem que tirar esse homem desse sofrimento. Então você vai me encontrar no meu Twitter pessoal ou no Twitter do Suposta Leitura, mas se quiser falar com o Lucas do Suposta Leitura também, será repassado seu recado. E é isso, Ana Raíssa, tudo junto, 2 N's, 2 R's e 2 S's.
Então você parou de usar computadores, né, Lucas?
não parei de usar computadores. É que eu não sou a pessoa mais paciente do mundo para redes sociais, entendeu? Então a gente fala lá que faz toda a diferença você ter alguém cuidando das redes sociais que seja uma pessoa que se importa com redes sociais, entendeu? Eu também tenho as minhas redes, né, @mrlucasmota, tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu sempre respondo todo mundo, só não... Só não vai esperar que eu vou fazer uma criação de conteúdo super bacana, igual que a Raíssa faz lá no Instagram de Suposta Leitura, né? Toda blogueirinha. Eu não faço isso, não tenho essa paciência, mas entrar em contato, eu respondo todo mundo, não deixo ninguém no vácuo, não.
Bom, e vocês também têm serviços, né, de leitura crítica, leitura sensível. O Lucas tá pode falar ainda que está lançando um livro?
Ah, então, eu lancei no final de fevereiro, né? Então, já tem uns meses aí, mas em termos de tempo, de como o mercado literário anda, é ontem. Final de fevereiro é ontem, entendeu? Então a gente acabou de lançar um livro pela editora Plutão, é o Olhos de Pixel. Já tem episódio sobre Olhos de Pixel lá no Suposta Leitura. Queria recomendar aí, quem gosta de ficção científica, cyberpunk. É um livro que mistura cyberpunk com super-heróis. Então, com certeza, é uma loucura que vai agradar muita gente. Muita gente que gosta dos dois gêneros. Eu posso te garantir que é um livro que eu dei o meu sangue, assim, eu fiz o melhor que eu podia pra entregar a melhor história, mais divertida, mais legal possível. E é revoltado pra caramba, é um livro pra quem tem raiva. Então se você tá com raiva, vai lá ler Olhos de Pixel, eu tenho certeza que você vai se sentir representado de alguma forma.
Gente, muito obrigado aí pela participação de vocês. Prazerzaço ter vocês aqui. Foi um prazer participar também com vocês no Suposta Leitura e a gente fazer essa troca aqui de presenças, né? Sabem que vocês estão sempre aqui com a porta aberta, podem chegar, bater na porta, tocar a campainha, não precisa nem trazer açúcar.
Ah, legal. Ai, foi um prazer mesmo, assim, a gente tava super empolgado pra gravar com vocês, né, já falamos que somos fãs, a gente já fez também uma gravação no Suposta Leitura, que deve sair pertinho aqui, então se já saiu, ou vai sair, depende da galera ir atrás, assim, mas, cara, só temos sedas para rasgar, assim, no trabalho de vocês, é um trabalho que a gente curte bastante, né, a gente se acompanha e tal. E a gente espera que os ouvintes do Pindorama gostem da nossa participação. E vão lá no Suposta Leitura, dá essa moralzinha aí pra gente, né? Comecem de frente pra trás, os mais recentes, que eu acho que é mais fácil da gente gostar e pegar o ritmo, assim, do podcast. E dá um feedback, né? A gente tá sempre aberto, assim. Ah, olha, gostei. Ah, faltou falar isso. Assim como vocês aqui, estamos de coração aberto.
Isso aí, se alguém não gostou, a pessoa ouviu errado. Já saiba, né?
Caramba.
Gente, é isso. Pindorama é um podcast quinzenal, disponível em todas as plataformas e agregadores de podcast. Na descrição do episódio, você encontra várias formas de nos acompanhar. Escolha a que for mais confortável para você e não perca nenhum programa. Em 15 dias, a gente está de volta para falar sobre um conto publicado na primeira edição da revista Pretérita, que eu ainda não sei qual é, mas com certeza será ótimo. Por hoje é só. Bora todo mundo dar um tchau.
Tchau, tchau.
Falou.
Valeu, falou.
Você ouviu Pindorama. Apresentação e locução: Rodrigo Hipólito, Ana Raíssa Guedes e Lucas Mota. Edição do episódio: Rodrigo Hipólito. Agradecimentos especiais às pessoas que contribuem todos os meses para que este e outros projetos do Leitor Cabuloso continuem a existir. Abner de Souza, Alessandra Rocha, Amauri Silva Lima Filho, Caio Amaro, Carolina Mendes, Carol Vidal, Cláudia Rodrigues, Clécius Duran, Deise Cristina, Edgar Egawa, Igor Bajo, Janaína Vieira, Leandro Gomes, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Silva, Marina Kondratovic, Marina Jardim, Melissa de Sá, Nielson Rocha, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro, Rodrigo Leite, Nilda, Sidney Andrade, Thiago Felipe Rudger, Airechu, Fernanda Cortez e Aline Bergamo.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.